去飞飞飞，绝不散。
Christian Ralph, vamos ouvir mais um alô aqui.
Bom dia, Paula Toco. Bom dia, Manange.
Bom dia.
Gerson, aqui de Tapirica da Serra.
Bom. Tudo bom, Gerson?
Fala pra mim aí, como é que eu faço pra cancelar aquele desconto sindical mensal?
Ixi, Maria.
Pra mim não tem uso nenhum.
Rapaz, essa informação eu vou ficar te devendo. Eu sei que você tem que fazer uma cartinha de próprio punho, e aí tem que levar no sindicato, né? É isso, né? Eu acho que é isso, mas eu realmente, essa, eu não sou a pessoa mais indicada pra responder essa questão. Queria também mandar um alô, Paula, queria fazer uma denúncia. Ó, às 5 da tarde em Barueri, pra você entrar em Jandira, os caras fazem 3 filas. Quando não tem acidente ali, o negócio fica feio. O pessoal não toma atitude, tinha que pedir pra rodoviária estacionar ali às 5 da tarde na entrada de Jandira pra Itapevi. Você tá falando ali da Castelo, né? É isso mesmo, eu já vi também a galera ali faz, porque ali são 2 filas pra entrar, né? Ou só uma, não lembro. Tem que a galera vai lá pelo outro lado e fica cortando bonitão. Eu tenho um colega que diz que a gente precisa importar burro, porque ele só tem esperto, tá muito cheio de esperto aqui no Brasil, né? Então, complicado. Ele pá, aqui mais um recadinho sobre a pista da Anchieta também. Paulo, ainda tá congestionado, né? Vamos ouvir aqui o recado do parceiro.
Bom, Paulo Atuco, bom dia, Morão, Yildiz, por cá.
Tudo bom, Yildiz?
Bom dia! Paulo Atuco, infelizmente, o Brasil tinha que ser autorizado nas lojas normais de rua aí, né? Não só nem autorizada, pô, você quer obrigar a gente a comprar um caminhão zero, certo?
Ah, então, mas qual que é a questão? Ele é autorizado. Na teoria, todo mundo pode. Todo lugar que vende o veículo e que financia um veículo, é que, por exemplo, a loja comum, ela não financia. Você vai buscar o financiamento no banco. E aí, lá no banco, você não consegue o financiamento, porque o banco não tem interesse em financiar, entendeu? Aí essa é que é a questão. Então, qual que é a diferença do banco da montadora? Ele tem mais interesse em financiar do que o banco, né, comum de mercado. É mais por isso. Mas agora, possibilidade, na teoria, todo mundo pode. A questão é que nem todo mundo quer.
Bom dia, Paula Toco. Bom dia, Manange. Manda um alô pros motoristas aí da aviação São Luís. Vila Velha, Espírito Santo, Alex de Cristóvão Colombo.
Valeu, Alex, um abração pra você. Mano, hoje, aquilo ali é a lua de verdade? Que tá rolando ali naquela janela? Nossa, gente, eu tô vendo um negócio aqui, é a lua mesmo aquilo? Caraca, que bonito! Eu achei que nem tinha lua. É lua de verdade que eu tô vendo ali pela janela? Gente, que linda que tá a lua agora, 15 para 6 da manhã, quando você acha que nem vai ter mais lua, uma lua linda dessa aqui, a gente na janela aqui da Avenida Paulista. Eu fiquei até achando que era uma foto, sei lá, mas é uma lua que tá linda. Rapidinho aqui, só uma atualização sobre a Anchieta.
Ô Paulo Toco, é, só pra atualizar aqui, a descida da Anchieta tá descendo pela pista que sobe.
Tá.
E na metade ali da Anchieta ali, onde as pistas se encontram ali, aí tá pegando o pessoal que tava descendo, que tá travado, e jogando tudo pra outra pista. Aí daqui pra frente aqui tá descendo de boa aqui agora, ok?
Valeu.
Só pra deixar um salve aí pra turma que tá vindo aí pra Baixada. Mas
perfeito.
Tem bem com um pouco de paciência aí que tá sabendo.
Perfeito, muitíssimo obrigada por essa atualização.
Bom dia, Paula Toco, bom dia, Monange. Aqui
bom
quem tá
dia.
Falando é Edmélia de Brusque. Passando pra desejar um ótimo dia pra vocês. Paula, manda um alô pra mim e pros meus colegas aqui no restaurante Guabirubense. Um beijo, a minha rádio é massa.
Alô, galera do Guabirubense, abraço pra vocês. Vamos de Gini Geno? Bora!
Mulherada quer me ver bem amarrado, casado com uma delas. Eu tenho medo de usar uma aliança e perder a liderança que eu tenho entre elas. Pra me casar, tenho que escolher só uma, sei lá se a gente acostuma o feijão com arroz em casa.
Bom dia, Monange. Acabei de chegar no cliente aqui em Criciúma para fazer uma entrega. Paula, se tiver dois passarinhos de Alan e Aladim, se a gente não conseguir hoje, amanhã a gente toca, né, não, Monange? É isso aí, bora botar o pé na estrada. Massa FM 548.
Dicas Móbil Delvac. Oferecimento. Lubrificantes Móbil Delvac. 100 anos. Ao lado de quem move o Brasil. Se tem movimento, tem Móbil.
É isso aí. Se tem movimento, tem Móbil. E vale muito a gente reforçar a importância de você não beber ao dirigir. Paula, eu já sei que eu não posso beber ao dirigir. Eu não faço isso. Eu sei que tem gente que faz. Mas eu escuto vocês sempre. Eu não faço isso. Bacana. Mas a gente tem que ir além agora. Não sei se vocês viram, na última semana, um monte de gente alcoolizada matando outras pessoas, né? Ontem teve o caso do cara no caminhão de lixo, né? 19 anos, o motorista embriagado matou. Então, o que, Paulo, eu posso fazer a mais, além de não beber, né, e dirigir? Você pode espalhar essa cultura para quem tá em volta de você. Porque aí o pessoal conta, ah, nossa, aquele dia, você lembra, bebi um monte, fui dirigindo para casa. E o pessoal ri, não, não ri não, vira e fala assim, ah, você acha bonito um negócio desse, né? Você acha bonito uma responsabilidade dessa. Vamos transformar isso em uma vergonha. Porque a partir do momento que a pessoa começa a sentir vergonha de ter feito isso, isso não dá mais status social para ela. Ela começa a pensar duas vezes antes de fazer. Ela não quer sentir essa vergonha entre os amigos. Então, a partir de agora bebi, dirigi? Ah, que ótimo, né? Ainda bem que eu não encontro um louco igual você na minha frente. Vamos fazer essa galera sentir vergonha dessa atitude.
Paula Toco é massa.
Agora a gente sente é orgulho de estar com a manutenção em dia do veículo da gente. Você tá no caminhão e você tá num veículo pesado, então se você tá num qualquer veículo com motor a diesel, você pode contar com o óleo Móbil Delvac na sua próxima troca de óleo. O óleo Móbil Delvac vai trazer exatamente o pacote de aditivos que o seu motor precisa para poder rodar de forma tranquila, para poder fazer a troca de calor necessária que um óleo lubrificante precisa fazer dentro do motor. Ele vai trazer o pacote de aditivos corretos para que o seu motor dure mais. Você precisa de manutenção menos. Isso tudo faz o quê? Faz com que você tenha uma profissão mais lucrativa. Então, na próxima troca de óleo, é o Móbil Delvac. Porque se tem movimento, tem Móbil.
Há 100 anos, os lubrificantes Móbil Delvac estão ao lado de quem move o Brasil. Das primeiras viagens às longas jornadas, seguimos juntos, garantindo proteção e alto desempenho para os caminhões que cruzam o país. Nossa linha completa de óleos lubrificantes, graxas e fluidos traz a tecnologia que ajuda a prolongar a vida útil do motor e manter o movimento na estrada. Móbil Delvac. Tecnologia, cuidado e tradição para seguir sempre em frente. Se tem movimento, tem Móbil. Massa FM. Fazendo rastros com pé na estrada.
Gente, a lua tá tão bonita. A galera que eu falei, a galera já foi tudo ali na janela tirar foto. E a Marli mandou um recado. Ela falou, Paula, a gente tá numa vida tão corrida que a gente esquece de ver essas maravilhas, né? Eu também tô vendo aqui a lua. Ela tá lindíssima aqui na minha janela, na Casa Verde, no bairro do Limão. Valeu, Marli, muito obrigada. Vamos olhando junta, né? Essa lua que tá muito linda. O Juliano Gaúcho também tá mandando um alô pra gente. Paula, aqui na Mundial Mix, os cargueiros do Brasil Atacadista. Opa, abraço pra todos vocês.
Bom dia, Paula Toco. Valcir aí ligadinho no programa.
Tudo bom, Valcir?
Sobrou um negócio sindical ali, Paula Toco. Era só até o mês passado aí, o final do mês passado aí.
Ah, então já era, né?
Já passou aí. Quem fez, fez. Quem não fez, é só o ano que vem.
Entendi, beleza? Muito obrigada pelo aviso.
Segundo que passaram pra nós, viu, os motoristas aí. Entendi. Sindical. Beleza?
Perfeito.
Grande abraço aí.
A gente que agradece a informação pra galera do trecho. E olha, você já sentiu que chegou a hora de investir na coisa certa? Quem planta oportunidade, colhe lucro. E o momento de renovar é agora. Por quê, Paula? Olha, porque só quem é líder de mercado pode garantir procedência e robustez para sua frota. Então, você pode aproveitar ali uma carência de 60 dias, condições especiais de financiamento personalizadas para o seu perfil e um parcelamento de até 12 vezes sem juros no cartão para placas selecionadas. E, claro, uma equipe completa pronta para te atender. Então, é a segurança que você precisa para rodar tranquilo e lucrar mais. E tem mais, hein? No Compre e Concorra, a cada 100 mil reais em compra, você ganha um número da sorte para concorrer a uma Iveco Daily zerinho. Não fique de fora. Vai lá no Instagram do @vamosseminovos, @vamosseminovos no Instagram e confira todas as condições.
Tá no trecho com a Massa FM. Obrigado pela beira.
A gente agradece mesmo. Paula, tudo bem? Eu tô aqui em Pinheiros, no Espírito Santo. Eu sou o Walter Gonzaga dos Santos, vulgo Perninha. Valeu, Walter. Abraço pra você. Obrigado por estar aqui com a gente. Quem mais mandou aqui um alôzinho?
Bom dia, Paula Toco. Bom dia, Monanja. Que é o Dercy, é Dex 10.
Tudo bom, Dercy?
463, sentido Ponta Porã, MS. Porra. Minha rádio é massa.
Valeu, um abração pra vocês. Vocês veem que tem gente de todo canto. É do Sul, é do Norte, é do Nordeste, é do Centro-Oeste e do Sudeste também.
Bom dia,
canto.
Bom dia, Paulinha. Bom dia, Monanja.
Bom dia.
É o Adriano aqui, ó. Na Rede Belém, de posto de gasolina.
Você tá
estou
bom, Adriano?
De ritmo de férias, hein?
Aí sim,
a partir
hein?
De amanhã já tô de férias. Só daqui
aí
a 30
sim.
dias. Beleza?
Então até daqui
manda
30
alô aqui
dias. Manda
um companheiro aqui, ó.
Um de ótimo...
posto de gasolina aqui no 120, beleza? Então um ótimo dia a todos aí.
Ótimo dia pra você também. Curta suas férias. A gente tá indo embora com a galera do microfone aberto. Tá chegando com muita coisa boa pra vocês. Bora, que amanhã a gente tá de volta. Beijos pra todo mundo. Fui!
Você ouviu na Massa FM Trucão com pé na estrada. Apresentação Paula Toco.
Vai, siga em frente, estradeiro, ao progresso brasileiro. Acelera a pé na estrada.
Saia da Massa FM, não. Já vai começar o microfone aberto.
Massa FM.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma. Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos a gente faz a diferença.
Olá, pecuaristas! Estamos a menos de 10 dias do Mega Leilão CFM. A CFM vai vender 450 touros Nelore no dia 6 de agosto, no recinto Terra Nova Eventos, em Campo Grande. São os melhores touros CFM da safra. E no dia seguinte, serão ofertados mais 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Informações sobre vantagens de frete e descontos pelo telefone 17 99775-3618.
Eu sou massa.
Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo pra você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @Ciclo Reis.
Na RB Segurança, a sua proteção é levada a sério. São 34 anos de solidez no mercado. Enquanto alguns oferecem apenas atendimento via call center, aqui você conta com a equipe disponível 24 horas, pronta para ir até o seu imóvel e realizar vistorias sempre que necessário. E tem mais, monitoramento de alarmes, câmeras, rastreamento de frotas e muito mais. Chega de ser enganado, não troque o certo pelo duvidoso. RB Segurança, confiança que protege você e o que é seu. Fale agora pelo WhatsApp 67-3346-9191.
Massa!
Quer sair do aluguel e ter seu próprio lar em um dos melhores endereços de Campo Grande? Vem aí o Mira Carandá. Em breve, um lançamento Livo Incorporadora, pensado para quem quer mais conforto e valorização. Apartamentos de 2 quartos com suíte, lazer completo, rooftop, no coração do Carandá Bosque, a 4 minutos do Parque dos Poderes e 10 minutos do Shopping Campo Grande. Ligue 3048-0530 e garanta condições exclusivas. Livo Incorporadora, uma empresa do Grupo Evo.
De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Massa FM, você tem encontro marcado com a turma mais louca do seu rádio.
Mulher é dada como morta após ficar 30 minutos sem reclamar de nada.
Turma da Massa, o melhor programa para sua hora do almoço. De segunda a sexta, só aqui na Massa FM.
Oferecimento Grupo Resolve. Resolveu, tá resolvido.
Massa! Massa!
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas.
Massa!
A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM, 5 horas, 59 minutos.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Programa de conteúdo livre.
Do Agro, alô moçada, bom dia! Começa agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. E como é bom estar contigo! A partir de agora, você acompanha as informações, as notícias da agricultura, da pecuária, da economia aqui do Mato Grosso do Sul, ou que impacta diretamente o Mato Grosso do Sul. São as informações, os destaques do Agro é Massa. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia no Agro é Massa. Para você que está nos acompanhando, sintonizado em Campo Grande e toda a região central na FM 93,7. No sul do estado, em Dourados, pela FM 90,3. E em Três Lagoas e toda a costa leste, na 93,3 FM. Bom dia! Olha, eu lembro sempre que o Agro é Massa você acompanha dentro do microfone aberto. Na hora que o Agro é Massa encerra, vai seguir o microfone aberto aí com as notícias locais. Você vai ter Bruno Calegari em Campo Grande, o Ginei César em Dourados, Kelly Martins em Três Lagoas, levando para você as informações, os destaques do setor. E vamos aos destaques do Agro é Massa desta terça-feira, dia 28 de julho, porque aconteceu coisa, viu? Aconteceu muita coisa. E antes de trazer, né, esses destaques, eu quero falar com o agricultor de Mato Grosso do Sul, com o agricultor de todo o Brasil que está nos ouvindo. Primeiro, obrigado. Hoje, terça-feira, 28 de julho, o Brasil celebra o Dia do Agricultor, data que reconhece a importância de todos que atuam no cultivo da terra e contribuem para a segurança alimentar e o desenvolvimento socioeconômico do país. Nossa homenagem a esses brasileiros responsáveis por impulsionar um dos setores mais relevantes da economia nacional. O agronegócio representa pelo menos um quarto do PIB brasileiro e coloca o Brasil entre os principais produtores e exportadores de alimentos do planeta. O desempenho do campo está diretamente relacionado ao trabalho dos agricultores, à adoção de tecnologias, ao uso eficiente de fertilizantes, para o desenvolvimento das áreas de cultivo. E precisa, e é o que esse produtor, esse agricultor tem mostrado durante décadas, muita resiliência. Essa resiliência não é só em relação ao clima, essa resiliência não é só em relação aos fatores de produção, mas sim em relação a incentivos e muitas vezes aquilo que é o contrário de incentivo, que é o que o agricultor muitas vezes ou viu, passou por isso, ou teme que isso ocorra. E essas ocorrências são desde o aspecto de financiamento, endividamento, invasões de terras, sem proteção da justiça como se deve, entre outros fatores. Mas hoje é um dia de comemoração, Dia do Agricultor, 28 de julho. Parabéns a todos. Olha, dito isso, então a gente fala dos destaques do Agremassa de hoje, né? Nós vamos falar a respeito dos embarques de milho e também como é que vem o andamento dessa colheita, o ritmo nacional. Olha, é impossível não contar, né? Eu falava isso aqui ontem, inclusive, cedo, né? Portanto, antes do mercado abrir, que se a guerra continua, a gente veria, né, uma soja na Bolsa de Chicago, que é o que está dando preço aqui no Brasil, na casa de 13, dando lá em Chicago, 13 dólares por bushel, né? Então, se o petróleo passa de 100 dólares, chega a 13. Por outro lado, qualquer fator que cancele a guerra reduziria o valor da soja. Foi o que aconteceu ontem, uma queda superior a 3% depois da trégua que está firmada entre Estados Unidos e Irã. Aí, complexo soja todo derreteu. Então, aqueles números, aqueles cenários que nós vimos na semana passada e que eu destacava ontem, de recorde de vendas, o melhor momento do ano para vender soja, neste momento, ou por enquanto, passou. A gente vai falar sobre esse tema no Agremassa de hoje. Olha só, turma. Coreia do Sul vai fazer inspeção em frigoríficos brasileiros, foi o que garantiu o presidente Lula após reunião com o presidente da Coreia do Sul ontem em Brasília. E vamos a Dourados agora, porque o Ginês César nos traz os destaques desta manhã. Bom dia, Ginês!
Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos. Hoje nós vamos destacar aqui um levantamento feito sobre a logística em Mato Grosso do Sul e o peso do custo da logística. Esse levantamento, esse estudo, mostra que não basta apenas produzir bem, aumentar a produtividade, porque o escoamento, né, escoar a safra, custa muito caro. Vou dar um exemplo. No caso do milho, pode custar até 60% de todo o trabalho que é feito no campo para poder levar a mercadoria para os portos, por exemplo. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes desse levantamento.
Nesta edição também, daqui a pouco o Ginês então participa aqui com a gente. Nesta edição falo também a respeito da queda do petróleo, queda superior a 7%, derrubou soja. Ronaldo Fernandes, analista de mercados, comenta a situação e a gente fala também aqui sobre a alta da arroba do boi gordo. São algumas das informações de hoje no Agro é Massa, que começa agora.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
É, turma do Agro, vamos juntos, moçada, a partir de agora. Lembrando que a sua participação é sempre muito importante. Então, participe conosco, você que está acompanhando e participa dos grupos de produtores rurais pelo Mato Grosso do Sul, grupos de WhatsApp, do Telegram também. Pode mandar mensagem, marca meu nome que eu vou enxergar por aqui. Então, estamos esperando o seu recado. Manda também através das mídias sociais. Você manda lá na Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Estou falando do Instagram. Você vai saber tudo o que acontece por aqui e aproveita para mandar o seu alô. E também tem o nosso WhatsApp. Nosso número direto aqui é o 67999323500. 67999323500. Olha só, turma, o reconhecimento internacional do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação reforça a competitividade brasileira no mercado global. O avanço sanitário abre novas oportunidades para exportadores, mas mantém o desafio da prevenção, é o que nos conta Gabriela Porto.
A sanidade animal passou a ser um dos principais diferenciais econômicos da pecuária brasileira. O Brasil recebeu em 2025 o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal como território livre de febre aftosa sem vacinação. A certificação aumenta a confiança dos compradores internacionais e amplia o acesso a mercados mais exigentes. Um dos principais avanços ocorreu com a China, que reconheceu todo o território brasileiro como livre da doença, permitindo ampliar as possibilidades de exportação de produtos bovinos e suínos de maior valor agregado. A Rússia também reconheceu o novo status sanitário brasileiro. Mesmo com o avanço, o país mantém investimentos em prevenção. O Ministério da Agricultura colocou em operação o Banco Nacional de Antígenos para a Febre Aftosa, uma reserva estratégica para uma resposta rápida em caso de emergência sanitária. A estrutura busca proteger um rebanho superior a 230 milhões de bovinos e preservar a confiança internacional na carne brasileira. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, tá aí Gabriela Porto destacando essa característica da carne bovina brasileira. E olha, mudando de tema agora, falando de milho, as exportações brasileiras de milho deram uma acelerada nos embarques na última semana, que completou 18 dias de exportações no mês de julho. E registrou, até sexta-feira passada, 1.347.889, quase 1.400.000 toneladas. Volume que corresponde a 55% do volume exportado em todo o mês de julho do ano passado. É um fator natural, já que não se tem, né, tanto milho disponível no Brasil para os embarques, e por conta da competitividade com a Argentina e Estados Unidos, nós temos um cenário de consumo de milho mais dentro do mercado interno. Falo da colheita de milho agora, porque com chuva, a colheita da segunda safra chegou a 60% no centro-sul brasileiro. E até quinta-feira, de acordo com a consultoria AG Rural, 60% das áreas cultivadas foram colhidas contra 49% uma semana antes, tendo aí um avanço de 11 pontos percentuais. Ainda assim, fica abaixo, né, dos 68% que estava na mesma data no último ano. Embora o ritmo dos trabalhos não tenha sido ruim, no saldo da semana, a colheita perdeu força em diversas áreas devido ao retorno das chuvas que atrapalharam o avanço das máquinas, especialmente no Paraná, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Nas demais áreas produtoras do centro-sul do país, o tempo aberto favoreceu a colheita, que já está praticamente finalizada em algumas regiões do estado do Mato Grosso. Turma, a queda do petróleo, ela não refletiu apenas na formação de preço da soja no mercado internacional. Refletiu também sobre o milho. Refletiu na Bolsa de Chicago e, claro, que isso trouxe rebatimento aqui no Brasil também. B3 recuou e a gente viu alguns dados no mercado físico nesta última segunda-feira recuando. Eu trago para você agora as cotações, fechamento desta última segunda-feira, né, mostrando exatamente esse cenário, os efeitos, né, do mercado que a gente teve aqui no Brasil. Então, tivemos sim quedas para as cotações. A gente vai trazer primeiramente a cotação de dourados. E os dourados, nós temos os dados, os números da Royal Rural. E por lá, o fechamento nesta última segunda-feira foi de R$ 51,50 a saca de 60 quilos. Tivemos ali estabilidade, mas tivemos um baixo volume de negócio. Esse é um dos fatores principais. Nas demais regiões produtoras do estado, ou referência, nós tivemos queda. De acordo com a Grão Direto, São Gabriel do Oeste fechou esta segunda-feira com R$ 48,27 a saca de 60 quilos, ligeira queda de 0,08%. Maracaju, R$ 50,00 a saca, queda de 0,11%. Enquanto que Chapadão do Sul fechou completamente na estabilidade a R$ 49,14. Não temos os números para Ponta Porã, então temos aqui um cenário de mais queda e uma apresentação em estabilidade nesta última segunda-feira. Nós devemos ver esse rebatimento também no dia de hoje no mercado físico brasileiro. Música. Olha, eu tenho dito aqui no Agro é Massa, escrito por aí, que quando a gente olha principalmente para o mercado da soja e do milho, de certo modo, essa alta que a gente viu na semana passada, que deu essa disparada no Brasil, vendas muito fortes, ela não está baseada em fundamentos, não era baseada em oferta e demanda, e sim estava se precificando temor em relação à guerra, que teve um avanço muito forte. E de domingo para segunda, essa guerra deixou de existir. E aí o petróleo despencou. Quando ele despenca, traz o óleo de soja para baixo, traz o milho para baixo, porque nos Estados Unidos etanol é feito basicamente só por milho. Então tivemos esse efeito no mercado internacional, que vai seguir no dia de hoje. E olha, de certo modo, falando sobre, dando sequência a esse tema, mas falando de logística, porque a logística pode melhorar muito a margem do produtor rural, nós vamos agora para Dourados para conversar com Ginei César, que nos traz as informações de Dourados. Ginei, bom dia!
Bom dia, Fabiano, mais uma vez. Bom dia a todos que estão com a gente. Eu vou trazer aqui um relato, na verdade um documento, um levantamento feito pela própria ProSoja, que mostra o peso da logística no resultado final da produção de Mato Grosso do Sul. Né? O nosso estado hoje é o quinto maior produtor de soja do país, responsável por 9% da produção nacional, e ocupa a quarta produção, né, a quarta posição na produção de milho segunda safra, com participação aí aproximada de 8%. Ou seja, produzimos muito bem, temos uma representatividade muito forte no contexto nacional, mas boa parte dessa despesa, desse custo, fica com a logística. Tá? E é isso que o levantamento mostra, justamente para saber o peso do transporte, o peso da logística para quem produz. Então vamos lá, segundo essa análise, o custo do frete hoje pode ultrapassar, por exemplo, 60% do valor de uma carga de milho e 25% do valor de uma carga de soja. É muita coisa se comparado com o produto em si, ou seja, transportar o produto acaba sendo muito mais caro do que produzir o produto, reduzindo aí, claro, a margem de lucro dos produtores, encarecendo o caminho de grãos até os portos, por exemplo, e os grandes centros consumidores. Tá, rodovias concentram aí o transporte. A gente sabe que o modal do Mato Grosso do Sul é o rodoviário. Atualmente, cerca de 80% da produção agrícola de Mato Grosso do Sul é transportada pelas rodovias e apenas 2% utiliza aí as ferrovias, enquanto o restante segue por hidrovias. E essa dependência quase que exclusiva das estradas aumenta muito, Fabiano, os custos logísticos e deixa o transporte mais vulnerável, mais dependente, mais refém, talvez, de imprevistos. Por exemplo, congestionamento, aquelas paradas, né, de pare e siga, as reformas, as rodovias não estão em boas condições como a gente gostaria e merecia. E não é só isso, outros fatores que também complicam a questão rodoviária: a questão do preço do combustível. Nós tivemos aí recentemente problemas ligados ao Oriente Médio, escassez de combustível, preço subindo, até hoje o preço não está ajustado. Então, quando eu dependo muito de um modal, que é o caso rodoviário, eu fico suscetível a várias, né, a vários fatores que podem comprometer o resultado final daquele bom trabalho feito no campo. E de acordo com a ProSoja, o uso de ferrovias e hidrovias pode tornar o transporte mais eficiente e mais barato, mas depende muito de investimento. Então vamos lá. Para mudar esse cenário, esse levantamento indica o seguinte: é preciso investir pelo menos 50 bilhões de reais em investimentos nos próximos 9, 10 anos, até 2035. Duplicação da BR-163. A gente está vendo isso aí há quantos anos, Fabiano? Fala pra gente. Né? Há mais de 10 anos aguardando uma duplicação, trocamos de uma concessão, mudou o nome, manteve praticamente a mesma empresa, agora aumento de pedágio no mês de agosto. E cadê a rodovia duplicada? Então esse é um ponto que está apontando ali no estudo. Questão da implantação da nova Ferroeste. Há quantos anos a gente ouve falar da nova Ferroeste, de modernizar, de ampliar o setor ferroviária aqui no estado, concessão da hidrovia do Rio Paraguai e as obras ligadas à rota bioceânica, que a gente tem visto aí algumas iniciativas, né? Essa ligação aqui, né, com Paraguai, Argentina, Chile, que parece que está caminhando, mas é também algo para médio e longo prazo. Enfim, são outras situações que vêm acontecendo. O que que isso significa para o produtor rural? Na prática, produzir soja e milho não é o único desafio. Enfrentar o tempo, enfrentar a questão do dólar, preço de fertilizante, não é a única preocupação. Em muitos casos, levar a produção acaba sendo um dos desafios até maiores do que a competência de fazer produzir bem no campo. E é isso que esse estudo mostra. Enquanto não se tiver um investimento, um olhar específico para a logística, a gente vai acabar gastando muito recurso, muito dinheiro e muita despesa para poder ser eficiente, coisas que a gente poderia não estar se preocupando e focar mais no que é o desafio maior, que é produzir, já que hoje é o dia do produtor rural. Então, quero mandar um abraço também para todos os produtores rurais que fazem o trabalho muito bem de casa, vem evoluindo, vem produzindo, mas deixam parte dessa receita nas estradas. É isso, Fabiano. Grande abraço.
Um grande abraço, Dinei César. E é extremamente importante falar do fator logístico, da falta de estrutura, tanto para escoamento quanto para armazenagem, que nós temos no Mato Grosso do Sul, temos no Brasil, de uma maneira geral. Há um déficit muito expressivo e é um dos problemas, juntamente com endividamento, com falta de financiamento adequado, com falta de defesa jurídica, que o agricultor enfrenta todos os dias. 28 de julho, hoje é dia do agricultor no Brasil, né? Eu espero que você que está nos acompanhando esteja bem, né? Você que está saindo para o trabalho, você que está ouvindo aí no trator, na caminhonete, bom dia para você. Daqui a pouco, no Agro é Massa, nós vamos trazer em destaque as informações do que tem acontecido com a carne bovina, porque ontem nós tivemos uma reunião presidencial entre as lideranças do Brasil e também da Coreia do Sul, e está agora acertado, de acordo com Lula, que a Coreia do Sul vai fazer inspeção em frigoríficos brasileiros. Finalmente, tem 17 anos de luta para que isso ocorra. Vamos falar também a respeito dos efeitos no mercado internacional da soja aqui no Brasil, o destravamento da última semana, o que aconteceu nesta segunda-feira também e muito mais. O Agro é Massa volta em instantes.
Agro é Massa, no microfone aberto.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Senara MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Massa! Vou te dar mais um motivo para sempre estar aqui na Massa. Tem muita promoção Massa. Eu já ganhei prêmio. E você?
A minha rádio é Massa.
Massa FM.
Promoção pancada de prêmios. Compre o suco Prates que você preferir, cadastre seu cupom fiscal e concorra a kits exclusivos Prates, Gustavo Lima e iPhones 17 Pro Max. Consulte o regulamento no site da promoção.
Gustavo Lima.
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Massa FM.
O Forte tem um modelo de compras pra você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,79. Feijão Carioca, bem TV 1 quilo, 7,29. Presunto Éder, quilo, 17,90. Papel higiênico, fofinho, folha dupla simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó Omo profissional, bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All New Triton 2027. A Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274,990 por 249,990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços: na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Tô na massa!
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.coop.br e saiba mais.
RCN67.com.br.
Massa FM.
E a área plantada com algodão no Brasil na safra 26-27 deve crescer 4,4% em relação ao ciclo anterior para 2.070.000 hectares. Estimulada por uma recuperação nos preços internacionais da Puma, estimou a consultoria Stonex. Somente o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil, deve acrescentar 75 mil hectares e alcançar 1.450.000 hectares na safra nova.
Agro é massa. No microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta por aqui com o Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul ou para qualquer parte do Brasil e do mundo pela internet, onde você acompanha sintonizado e acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo portal RCN. Lembro sempre que sua participação é extremamente importante, então participe conosco, mande a sua mensagem. Você manda a sua mensagem no nosso WhatsApp 67999323500, 67999323500. Você faz o seguinte também: você pode seguir a Massa FM lá no Instagram, segue a Massa FM Três Lagoas, Massa FM Dourados, Massa FM Campo Grande. Você vai ficar bem informado, saber das promoções, tem muita coisa bacana, engraçada lá nas nossas páginas, mas você aproveita para mandar uma sugestão aqui para o Agro é Massa, a gente vai gostar demais. Outra forma, que é a favorita do produtor rural, marca ou manda mensagem através dos grupos de produtores rurais. Eu estou na maior parte deles, aqui do Mato Grosso do Sul, então manda o seu alô aqui, nós vamos gostar muito da sua participação. Como fez Adriano Souza de Maracaju, bom dia. Ele está ligado aqui na Massa FM, agradeceu e também deu parabéns a todos os agricultores de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Adriano, parabéns para você também. Também o Tadeu aqui mandando mensagem de São Gabriel do Oeste. Ele está perguntando aqui se eu vou estar participando. Vou sim, vou participar no próximo dia 12 de setembro de uma palestra sobre mercado pecuário lá em Chapadão do Sul. Lá em Chapadão do Sul, eu vou falar um pouco sobre mercado, vai ter um dia de campo, então eu falo sobre esses temas em Chapadão, dia 12 de setembro. Obrigado, Tadeu, aí pela lembrança. A gente vai poder se ver também. E aqui o último alô aqui que a gente dá para Solange Steffen, que mandou mensagem para nós, está acompanhando o programa, não disse de qual cidade está. Legal mandar um município também, a gente quer saber de onde você está falando. A gente fala um pouco de boi agora, porque ritmo de vendas para o exterior perde força, como era previsto desde o final do ano passado. Eu falo disso o tempo todo por aqui no Agro é Massa. E a cotação da arroba, mesmo com essa exportação mais baixa, e a gente viu uma pressão negativa terrível no mercado físico, no mercado futuro, na B3, boi cedendo. Só que o que aconteceu? O mercado finalmente percebeu que esse argumento não é um fundamento firme para baixar preço. Por quê? Porque a redução de oferta de gado pronto para abate é muito maior do que os efeitos da queda de exportação de carne bovina para a China. Até porque no segundo semestre você não tem esse volume todo sendo exportado para os chineses. O Fernando de Carvalho comenta parte dessa história, a alta do boi gordo no Mato Grosso do Sul e também nas demais praças brasileiras.
O preço da arroba do boi gordo voltou a subir no mercado físico neste final de mês, contrariando a tendência de queda para o período. A reação ocorre mesmo com o ritmo de exportação de carne bovina, indicando desaceleração. De acordo com a Scott Consultoria, a alta nas cotações é explicada pela baixa oferta de animais prontos para o abate e pelas chuvas fora de época, que permitiram ao pecuarista segurar o gado no pasto. Com essa redução de animais disponíveis, as indústrias voltaram ao mercado para recompor estoques e garantir o atendimento das vendas. Já no cenário internacional, o mercado monitora o preenchimento da cota de compras da China. E apesar do aumento de tarifas, a avaliação é que os chineses continuarão comprando do país.
De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Olha o Fernando de Carvalho, né? E falando um pouco sobre o que aconteceu de junho até julho, um impacto muito forte. A gente chegou a ver uma arroba de boi saindo de 360 para baixo de R$330 por arroba. Propostas sendo feitas nesse patamar em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Depois que esse período passou, até porque houve muita resiliência por parte do pecuarista do Mato Grosso do Sul e também de outros locais do Brasil, Ele resistiu, vendia somente o que era necessário. Com isso, a escala de abate, que são os dias garantidos do trabalho fabril na indústria, não pararam de cair. Aqui em Mato Grosso do Sul, ele não chega a 5 dias. Não chega a 5 dias. E olha que você tem várias plantas industriais com férias coletivas fora do trabalho, e que é uma ferramenta, né, uma estratégia da indústria, que é válida, né? Você tira um pouco as ações, né, de abate para você conseguir aumentar essa escala em outros lugares. Nessa história, por exemplo, né, que a gente está vendo da escala 5x2, assim já está no frigorífico, já tem 2 meses, meu amigo. Não é mais 6x1, já está 5x2, porque os frigoríficos que estão trabalhando não estão operando no sábado para conseguir ter mais dias de abate. E mesmo assim você tem ali uma escala que está 40% abaixo do que poderia estar operando com as plantas neste momento aberta. E aí nós tivemos uma notícia muito importante no dia de ontem, após a reunião do presidente brasileiro Inácio Lula, que afirmou nesta segunda-feira, após reunião com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, que foi firmado um compromisso para a realização de uma missão sanitária sul-coreana que pode possibilitar a abertura do mercado do país asiático a frigoríficos brasileiros. Esse fator, eu sei que muita gente, né, não aprova o nosso presidente, e está certo, mas essa é uma luta de 17 anos para conseguir exportar carne bovina para a Coreia do Sul, e é a primeira vez que nós vamos ver isso ocorrendo. Uma missão sanitária vai fiscalizar frigoríficos e é muito provável que a gente veja essa missão sul-coreana aqui em Mato Grosso do Sul. Dito isso, turma, vamos fazer o seguinte, a gente fala um pouco agora a respeito das cotações de mercado. Nessa segunda-feira teve pouca liquidez no mercado de boi, né? Não tivemos ali um grande volume de comercialização, então o mercado meio que ficou como na sexta-feira, não teve mudanças, né? Então as cotações permaneceram da mesma forma, com Dourados com R$338 arroba do boi, Campo Grande, Três Lagoas, R$335 por arroba. Eu lembro que esses valores que eu estou citando são para pagamento a prazo em 30 dias, ainda sem o desconto da contribuição do Fundo Rural e do Senar. E só lembrando, para o pecuarista brasileiro, tem uma relação muito forte Mato Grosso do Sul e São Paulo no que diz respeito à arroba de boi. Nem São Paulo, que estava com valor igual de Mato Grosso do Sul, teve que dar uma disparada. Foi para R$ 344,00 arroba nas praças de Araçatuba e Barretos. Por que que isso ocorreu? Porque a demanda ficou muito alta. Sabe demanda de quem? Você sabe quem? Mato Grosso do Sul. Tiveram que trazer, isso nunca ouvi falar disso, né? Mais de 20 anos trabalhando com isso, mas tiveram que trazer boi de São Paulo para bater em Mato Grosso do Sul, né? É o contrário do que a gente viu na história, né? Então isso fez elevar, tinha feito elevar em Mato Grosso do Sul e aí elevou no estado de São Paulo. Mudando de assunto agora a gente fala sobre os fundamentos que fizeram com que a soja despencasse ontem. Antes da soja despencar, o petróleo despencava. O barril de Brent ontem fechou com 7% de queda. Qual o motivo? A trégua feita entre Estados Unidos e Irã. Era sabido disso. Se isso ocorresse, a gente ia ver soja despencando. Todas as oleaginosas negociadas no mundo iriam cair. E isso ocorreu. Você vai acompanhar agora com a gente aqui no Agremassa as informações, né, do que aconteceu, né, o que estava acontecendo e por que o produtor rural se deu muito bem, né? Semana passada foi a melhor semana de preços do ano para soja, e aí o produtor vendeu 6 milhões de toneladas, o produtor brasileiro na safra velha e safra nova, 6 milhões de toneladas. Ronaldo Fernandes explica os fundamentos, acompanhe.
A soja é o aumento de produção de biodiesel. Como você sabe, nunca na história dos Estados Unidos consumiu tanta soja como eles estão consumindo esse ano, e vão manter esse consumo alto pelo menos até 2028. Não é que dali para frente cai, é que até 2028 o consumo de soja americana está garantido. Se o petróleo sobe, sobe combustível, vai biodiesel, vai etanol, vai soja, vai milho, tudo junto. Você já sabe toda essa relação. Então, em definitivo, foi a guerra que subiu os preços e salvou a conta do carrego de soja. Definitivamente, agora o carrego foi pago, por uma sorte. Ninguém podia dizer com garantia que a guerra ia causar tudo isso. A volta do Trump para o poder já era prevista muita volatilidade, mas veio bem pior do que o previsto, viu? Nem o próprio Trump imaginava que ia causar tanto alvoroço. Agora, o fato é que o movimento de guerra fez com que os preços subissem. Enquanto a guerra continuar, os preços vão continuar subindo, simples assim. Quando e se essa guerra terminar, os preços caem. A novidade mais importante desse assunto é que a China chamou o Paquistão para uma conversa aqui de pé de ouvido, viu? A China disse em alto e bom som que vai se envolver mais de perto. A China não tem interesse em petróleo acima de $100 o barril, ela não quer nem acima de 70. Então, se a China conseguir intermediar um acordo através do Paquistão ou através dela mesma, ela derruba o preço do petróleo e a soja junto. A dúvida é se a China vai conseguir e quanto tempo ela leva para intermediar essas negociações. Chicago, enquanto isso, teve mais alta. Foi 3%, mais de 3% de alta no acumulado da semana. A soja teve mais de R$ 5,00 por saca de alta na semana. Essa alta de 3% em Chicago representou R$ 5,00 na saca. Tudo por causa da guerra. Então, por que o preço da soja subiu? Porque Chicago subiu, e subiu por causa da guerra. Dessa vez, eu vou fazer uma antecipação mais a longo prazo. Eu acredito que até agosto, meados de agosto, acho que eu até já falei disso também, pode se manter firmes os preços. Essa tendência de sustentabilidade de alta, ela ainda continua por um bom tempo. Vou colocar pelo menos mais uma semana, que é o padrão que eu tenho feito aqui, semana após semana, mas eu acredito que vai até meados de agosto. De agosto em diante, será que se mantém esse prêmio? Eu não acredito. Setembro, a China vira compra para os Estados Unidos. O prêmio do disponível cai. Então, colocando aí, definindo os limites, né? Definindo os períodos. Acredito que a soja disponível ainda tem espaço para mais alta. Acredito que pode ir até meados de agosto. Acredito que é oportunidade para você ir vendendo e melhorando média. Não acredito que é para você ficar esperando, torcendo para continuar subindo, porque é, de novo, de acordo com a guerra, mas não estou dizendo que você precisa fazer isso tudo ontem. Precisa fazer isso tudo amanhã. Pode ir fazendo com calma, porque a gente ainda vai ter um tempo de bons preços. Mas não é para ficar só torcendo, para ficar subindo, subindo para sempre, porque subir para sempre não sobe. Prêmio, a situação é essa. De agosto para frente, meados de agosto para frente, não no início, acredito que já pode perder força.
Muito bem, esse foi o Ronaldo Fernandes, né? O período de valores interessantes para venda, ele está falando principalmente do mês de agosto, setembro, no máximo. Né, que você entendeu, né? A gente vai ter